Muito bem, e hoje é dia de conversarmos com a nossa amiga Meire Camille, que já está por aqui, e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, é o estresse do trabalho, e vamos falar também sobre a síndrome de burnout. Você já ouviu falar a respeito dessa síndrome de burnout? Pois é, vamos saber exatamente o que é com ela, com a nossa amiga Meire Camille, que já está por aqui. Bom dia, Meire, tudo bem com você?
Bom dia, Gustavo, tudo bem?
Que legal, hein, menino?
Nada estressado, hein?
Nada estressado.
Nada de estresse hoje.
Não, de forma alguma, né? Tudo tranquilo, né?
Sou pra lá.
Porque a gente sabe que o estresse, ele pode chegar, assim, a níveis que muito nos amedrontam, não é mesmo? Né,
nossa, é verdade, né? A gente não tem noção da dimensão, né? Do quanto que o estresse ele pode ser nocivo, tanto pra gente quanto para outras pessoas também, né? Quem tá à volta de quem tá estressado. É como é o caso daquele rapaz, aquela discussão sobre o piloto do avião que derrubou lá o avião na França, né? Isso. Então, existe essa discussão de que ele estava sob efeito desse estresse, que é um estresse relacionado ao trabalho, né? Porque tem outros tipos de estresse, né? Mas esse que a gente vai falar hoje é um estresse bem específico do trabalho, ele tem até um nome específico, que é síndrome de burnout, né? Então, normalmente, como que a pessoa percebe que ela está com esse estresse, né? Normalmente ela vai ter um baixo rendimento no trabalho, ela começa a se sentir muito cansada, ela tem um baixo comprometimento, né? Então, as empresas começaram a estudar isso por conta do prejuízo que elas começaram a ter por conta desse estresse. Então, eles começaram a perceber que alguns funcionários, né, quando estavam num determinado quadro, começavam a ter um rendimento muito baixo, né? Um aumento também, obviamente, de acidentes de trabalho e muita gente querendo sair do emprego, uma alta rotatividade. Então isso também começou a causar muito prejuízo para as empresas. Então aí por isso que os estudos nessa área começou também a ficar maior, né? Então mais pessoas começaram a se interessar por esse assunto. Então o que acontece? A pessoa, quando ela está nesse quadro de estresse, ela tem muita dor de cabeça. Tem que variar, né, Gustavo? Não é todo mundo que tem os mesmos sintomas, mas ela pode ter, por exemplo, dor de cabeça, ela pode ter problemas gastrointestinais, uma tensão muscular sempre, né, direto, hipertensão, então a pressão arterial ela também começa a oscilar, então você começa a ter pressão alta, né, coisa assim, gripes e resfriados começam a acontecer, isso já no comecinho, né, com o tempo a tendência é essas doenças se agravarem, porque o corpo não consegue reagir às doenças, linhas mais simples, né, então o corpo começa a desistir, né, dessa luta. Né? Distúrbios do sono, a pessoa tem insônia, né? De noite ou durante o dia fica com muito sono, então inverte, né, aquela coisa. Problemas cardíacos, então às vezes a pessoa tem palpitações durante o dia, coisas assim. Dor lombar, uma ansiedade também, é uma preocupação, né, com coisas que podem vir a acontecer. E também depressão e tal. Quer dizer, os sintomas, na verdade, do estresse, eles são muito variados, assim, vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Ela pode ter um desses pontos mais graves, né, ou mais importantes que outros, né? Então, é mais ou menos isso. Mas essa síndrome do burnout, ela é composta por três elementos principais, né? Por que que a pessoa fica assim no trabalho, né? Ela vai ter, então, para a gente poder diagnosticar, né, uma exaustão emocional, ou seja, a pessoa se sente com uma falta de energia, uma sensação de esgotamento, um cansaço emocional também, sabe? Aquela que falta energia até para falar oi, até para falar bom dia, não tem ânimo para nada, né? O segundo ponto, além desse cansaço, né, emocional, uma despersonalização. O que que é isso? Por exemplo, normalmente essas pessoas que têm essa síndrome, a maioria delas tem que ter contato com outras pessoas, com clientes, assim, seja por telefone, seja pessoalmente, né? E ela começa então a tratar essas pessoas como objeto e não como pessoas.
Olha só.
Né? Então, por exemplo, são enfermeiros ou médicos que tratam a pessoa por números, né? Ah, essa aqui... E já, você já não tem mais nenhum sentimento com relação à outra pessoa que está ali com
uma
você.
Uma coisa fria, né, Miriam?
Isso, porque a pessoa já está esgotada emocionalmente e relacionar-se com outra pessoa requer uma energia maior, né? Então ela não tem energia nem para ela, quanto mais para dar para outra pessoa. Então ela vai te tratar... Você está num atendimento, né? E você está na frente da pessoa, a pessoa está com aquela cara de manequim de vitrine, né? Uhum. Então, não sorri, não faz cara de brau, nada. É aquela cara, parece um boneco, né? Não expressa emoção nenhuma. E o terceiro ponto é a falta de realmente de realização, de sensação de realização profissional. Então, são essas pessoas que estão sofrendo essa síndrome, elas avaliam a si mesmas de uma forma muito negativa. Então, elas acham que elas trabalham mal, que o trabalho é muito ruim, quer dizer, tudo que vem para ela é muito negativo, inclusive ela mesma, tá? Porque também bate na autoestima de uma forma muito negativa, né? Então, existem algumas profissões que são mais propensas a ter esse tipo de estresse. Por exemplo, você tem os policiais, os professores, exato, os enfermeiros e o pessoal que trabalha em call centers. Esses são, assim, pelas pesquisas, né? Tem uma pesquisadora chamada China Johnson, ela fez uma pesquisa sobre as principais profissões, né, que tem esse tipo, que apresenta esse tipo de estresse, e esses quatro foram os que mais apresentaram. Por que essas pessoas, né? Porque essas pessoas, você vê, elas têm que estar em contato direto com o público delas. Por exemplo, o policial, ele trabalha na rua. O tempo todo ele está sendo observado, né? E ele tem que manter uma postura, mesmo ele não querendo, ele tem que ter uma postura, porque a atividade dele requer isso. Né? O enfermeiro também, que às vezes ele está lá, o paciente está morrendo, ele não pode chorar, ele não pode se desesperar, né? E às vezes ele não está bem, né, emocionalmente, mas ele não pode mostrar isso, né? O pessoal do call center também, o pessoal do call center atende, ele tem que estar, ah, senhor, bom dia, tal, feliz da vida, sendo que ele não está, às vezes, o cliente xingando ele, né? O dia inteiro, imagina, né? Às vezes a empresa realmente tem um super problema e a pessoa em si, ela não tem nada a ver com aquele problema, é um problema bem maior, né? Que nem ela tem condição de resolver, mas ela está lá, de frente com o cliente, para resolver aquela situação. Então a bomba estourou na mão dela, né? E ela o dia inteiro fica atendendo ligações, imagina a situação, né?
Muito
o dia inteiro atendendo reclamação, gente xingando, gente gritando, gente, né, brava com a empresa e tal, e ela tá lá suportando aquela situação. E professor também, você sabe como é a situação dos nossos professores, infelizmente, no nosso país, né? Então é aquela coisa, entra na sala de aula, hoje o aluno joga papel, grita, não respeita, né, o professor, tal, e o professor tem que ficar com aquela cara, né, mantendo uma postura, que ele também não pode dar um xilique lá no meio da sala de aula. Então, essas profissões que exigem uma energia muito grande, uma energia psíquica muito grande para se manter numa postura, quando internamente ele não, às vezes não está bem, às vezes, sei lá, passou por uma situação difícil na vida pessoal, está meio desestruturado mesmo, acontece, não é? Né? Às vezes todo dia que a gente está bem, e aí você tem que aguentar essa pressão todos os dias, 8 horas por dia, imagina a situação, né? Você aguentar isso todos os dias, chega uma hora que o nosso corpo não aguenta, né? Então, essa pressão psíquica que faz com que o nosso corpo desista, né? Porque é uma briga, o nosso corpo sempre vai brigar, quando eu digo corpo, eu digo corpo e mente, né? Sempre vai brigar para ficar sempre no equilíbrio. Né? O estresse é justamente quando esses agentes estressores, né, sei lá, o cliente brigando, a criançada na sala de aula gritando lá também, né, aquela bagunça, você não tem controle sobre aquilo, né? Então, essa sensação, né, de raiva que vai gerando dentro de si, a frustração que vai gerando porque você não consegue resolver o problema, né, todos os dias vai minando a nossa calma, a nossa paz, né? E é isso que começa a causar esse problema, né? Então, quando você precisa também mostrar uma coisa que você não está sentindo todos os dias, dá uma sensação de hipocrisia, sabe, de que, sei lá, de que você é falso, isso leva realmente a uma baixa autoestima, porque a gente não tem coerência entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente fala e faz. Então começa a ficar tudo muito incoerente, né? E isso pode levar realmente à depressão, né? Porque você fala, pô, que droga que eu sou, né? Não consigo, né, manifestar aquilo que eu estou pensando, né? Então ele tem que sempre mostrar calma, mostrar cordialidade quando estão morrendo
muito
de raiva.
Muito complicado, hein, Miri?
Né? Manter o autocontrole. E a maioria das instituições, né, Gustavo, elas não dão esse suporte emocional, né? Então, as pessoas não aprendem a lidar com as emoções quando elas estão assim, à flor da pele, sabe? E você sabe que a emoção, todas as emoções, elas são cumulativas, então vai se acumulando aquela raiva, acumulando sensações de tristeza, as angústias, tudo vai acumulando. Chega uma hora que aquele negócio tem que sair. E às vezes, infelizmente, ele sai em forma de doença.
Né?
Né? E aí causa aqueles apagões, né? Que a gente fala, aqueles surtos, né? Às vezes a pessoa surta, que foi o caso lá que o pessoal está achando que o piloto de avião teve, né? Então, a gente não tem noção, né, da reação que essas pessoas podem ter, porque cada um tem um aparelho psíquico muito, muito particular, né? Cada um aguenta a pressão até um certo ponto. A gente aguenta mais, tem gente que aguenta menos. E é isso que os estudos também apontam, né? Que esse aguentar mais ou menos tem a ver com os traços de personalidade e com os recursos internos que a pessoa tem. Ou seja, o quanto que ela consegue ter resiliência, né? Que é uma palavra que hoje é moda nas empresas, né? Resiliência é justamente isso, é quanto que você aguenta de pressão, sem dar um surto, né? Sem dar um chilique, sei lá, entendeu? Né? E então não, o que a gente percebe é assim, então, que algumas pessoas aguentam mais. Essas pessoas que aguentam mais, normalmente, elas são mais otimistas. Elas têm uma visão de mundo mais positiva do que aquelas pessoas que sucumbem ao estresse mais rápido. Então, olhando isso, né, a gente começa a perceber que a gente pode controlar isso, né? Porque quem controla a percepção do mundo é a gente mesmo. A forma como a gente vai lidar com o mundo e com as situações da vida é a gente que consegue fazer isso, né? Então, a gente consegue, então, amenizar o impacto negativo desses problemas relacionados ao trabalho que pode afetar qualquer pessoa, na verdade, né? Então, eu separei aqui algumas dicas, são 4 dicas, que a gente pode... são algumas providências que a gente pode tomar, né, para se precaver, para que esse problema não nos atinja, né? Então, o primeiro deles, Gustavo, para a gente fugir desse negócio, né, por exemplo, é praticar exercícios. Então, a pessoa que pratica exercícios físicos constantemente, né, isso já é comprovado mesmo cientificamente. Essas pessoas têm menos propensão a ter estresse. Né, o estresse lesa menos essas pessoas que são fisicamente ativas, né? Então, por exemplo, o bom é fazer uma coisa que você gosta. Então, quem gosta de andar vai fazer caminhadas, né? Quem gosta de ir para ginástica, né? Eu gosto de pegar peso, então vamos lá, pega peso, né? Porque trabalha. Natação, yoga, pode ser qualquer atividade física, né? Serve. Outro ponto é ter um hobby. O segundo ponto é ter um hobby.
O que é
um hobby? É uma atividade que envolva a tua mente, né? E que, vamos supor, né, Gustavo, infelizmente, a maior parte das pessoas não gostam do que fazem. Elas vão trabalhar, sabe, com uma má vontade, não é? Porque não gosta, porque eu falo assim, às vezes a gente escolhe a nossa carreira errada, vem lá do começo o problema, você está entendendo? E às vezes a pessoa chega num ponto mais pra frente da vida que ela não consegue mais mudar, entendeu? E aí o que que faz? Vamos supor, deve ter um ouvinte aí que está nos acompanhando que deve estar super insatisfeito com o trabalho, mas não pode sair do trabalho porque depende do dinheiro, não é? Entendeu? Então, numa situação como essa, o que que a pessoa pode fazer? Ela pode pegar um hobby, alguma atividade que gere prazer, né? E que ela possa trabalhar essa sensação positiva em outra atividade enquanto ela resolve essa questão do trabalho dela, né? É uma válvula de escape, né? Ela precisa ter um momento de prazer. E o terceiro ponto é procurar sempre pensar positivo, né? Ter consciência de que se preocupar demais não vai resolver o problema, né? Então, tem uma coisa que você tem que deixar de lado mesmo. Quer dizer, as pessoas não vão mudar, né? A situação às vezes não muda e às vezes você precisa ter paciência para superar uma determinada fase, né? E o último ponto que eu também acho que é muito importante é se conhecer. Porque quando você conhece os seus recursos, tanto positivos quanto negativos, você consegue lidar melhor com os desafios que a vida traz.
Conhecimento, né, Miri?
Isso, porque você já começa a perceber quando você precisa de ajuda, porque a maioria das pessoas não sabem. Quando vem a situação, a coisa está muito grave. Então, é importante que a gente se conheça, que a gente saiba do que a gente gosta, o que a gente realmente quer da vida, porque a gente precisa se ajudar. Né? Assim, ninguém vai parar a vida deles para ficar ajudando a gente, né? É a gente que tem que se ajudar, né? E a gente se ajudando, a gente ajuda também as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente, primeiro que a gente traz um ambiente bacana, nós estamos preservamos a nossa saúde, a gente estando bem, a gente cria uma aura positiva, né? Agradável, para que as pessoas que estejam à nossa volta também sintam isso, a gente melhora o ambiente de trabalho. Então, acho que se a gente se cuidar, a gente consegue escapar dessas síndromes, né? Que a gente tem aí no mundo corporativo, né?
Maravilha, tá certo. Então, assunto muito interessante, principalmente devemos ficar atentos, né, a essas dicas aí que a Camilo passou, porque a gente sabe, né, o estresse, quando ele sai do limite, é algo realmente muito perigoso, como você diz, para a pessoa e para as pessoas que estão aí ao nosso redor. Com essas dicas, eu tenho certeza que as pessoas, elas vão corrigindo aos poucos, principalmente as atitudes no dia a dia, não é mesmo, Miriam?
Ah, é verdade, viu? É verdade. É, a gente precisa conhecer, né, para a gente poder saber com o que a gente está lidando.
Exatamente.
Então, é bacana.
Maravilha. Meire, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, aqui no Manhã da Globo. E lembrando mais uma vez que estão valendo aí as perguntas e respostas nos quais você pode enviar aqui para a gente através do 3531-1006 e também através do nosso WhatsApp, que é o 996650001, inclusive também sugerindo temas aqui para a Meire. Um tema interessante, se você também quiser que a Meire discuta algum tema bacana, algum tema que está relacionado ao nosso dia a dia, principalmente aí no mercado de trabalho, pode ficar à vontade e pode sugerir para a Meire, não é mesmo, Meire?
Isso, com certeza. Pode mandar perguntas e sugestões de temas também, que daí a gente desenvolve aqui. É muito bom.
Maravilha. Tá certo, então, Miriam. Até a próxima semana. O nosso muito obrigado.
Obrigada. Fico aguardando as perguntas aí do pessoal.
Tá certo, então, Miriam. Foi um grande prazer falar com você, tá bom?
Prazer foi meu. Obrigada.
Eu que agradeço. Beijo. Tchau, tchau.
Beijo. Tchau.